Fala, cambada! Belezeira? Coach Caê na área. Bem-vindos a mais um TribuCast. TribuCast. Hoje vai rolar um episódio super especial, já vai estar indo no ar agora dia 4 de outubro, domingão, porque hoje completa 8 anos de vida da CrossFit Tribo. Então a gente vai fazer um especial aí, um episódio. Normalmente a gente tá acostumado a postar os episódios na quinta-feira, né? Hoje a gente já vai postar um episódio super especial, que eu tenho certeza que vai ser bem bacana. E nesse episódio a gente vai começar, vai contar com a participação de uma pessoa também que é pra lá de especial. Mas antes de falar quem é essa pessoa, eu queria pedir pra vocês um engajamento maroto aí. Quem curtiu esse episódio, não só esse, mas como todos os outros, dê uma força pra gente aí. Assina o nosso canal nos seus agregadores aí que vocês ouvem podcast, pra quando a gente postar alguma coisa, chegar uma notificação pra vocês aí que a gente postou. E assim vocês acompanham de perto todos os episódios do TribuCast, que a gente vem fazendo bastante conteúdo aí, promovendo bastante conhecimento pra vocês aí, bate-papo, várias coisas bacanas. Então, assina o nosso canal aí, se vocês ouvirem os episódios e curtirem esses episódios, dá um print na tela aí, posta no Instagram, marca o TribuCast, me marca se quiser, marca a nossa convidada, pra ajudar o TribuCast a crescer e a gente conseguir cada vez mais trazer conteúdos bacanas pra vocês. Mas, sem muitas delongas aí, vou apresentar a nossa convidada. Tipo, vai estar fácil de saber quem é, né? Então a gente vai fazer um especial hoje de 8 anos da tribo. Quem você acha que vai ser nossa convidada? Nossa convidada é minha irmã, a Luana, a Lu Leal, que é a dona e head coach e a caralha toda lá do box da tribo de Araraquara. A gente não gosta muito de falar tribo de Araraquara, tribo de Porto, porque é mais ou menos tudo muito uma coisa só. Mas a Lu é a pessoa que dá os comandos e o rolê todo lá em Araraquara. Então a gente vai fazer o episódio hoje. A gente já fez alguns episódios antes, mas hoje a gente vai fazer esse episódio especial aí. Então, Lu, dá um alô pra galera aí. Assim, acho que é difícil as pessoas não conhecerem. Nossos alunos todos, óbvio, conhecem a Lu. Mas se tiver alguém aí que tá ouvindo a gente pela primeira vez, chegando agora ou há pouco tempo, ô Lu, se apresenta pra galera aí, fala um pouco de você aí, pra gente já começar a gravação do nosso episódio, mano.
Aí, galera, tô na área de novo. Já fiz alguns episódios, não sei se vocês ouviram, mas quem comanda mais é o Caê por aqui. Eu sou da tribo de Araraquara, mas como o Caê falou, a gente não gosta muito de dividir, tribo é tribo. Então eu sou, junto com o Caê, nós somos os fundadores da tribo, na verdade, né? Eu sou irmã dele, eu não sei se ele se a galera nova de Poços me conhece, porque eu sei que tem uma galera nova pra caramba aí, e tem uma galera nova aqui também que às vezes pode ser que não conheça o Caê, mas a gente sempre faz evento junto, tá? Que agora a gente teve que dar uma paradinha por causa da pandemia, mas pra quem não me conhece ainda, prazer, meu nome é Luana, eu sou a versão feminina do Caê, e é a mesma bosta, é exatamente a mesma coisa.
É mais cuzona do que eu. Eu não sou tão cuzão, não sou tão bravo. Na verdade, eu sou bonzinho. Ela é muito mais brava do que eu. As pessoas falam assim, ô, Caí é grosso, você não conhece minha irmã. Mas enfim. Ô, Lu, vai ser um bate-papo aí, mano. Não vai ser nem quando a gente vem fazendo com a galera aí de entrevista ou bate-papo. É, vai ser um bate-papo aí. E a gente fez o quê, galera? A gente separou em alguns temas de coisas que marcaram a existência da tribo nesses 8 anos aí. É óbvio que tem muita coisa, pode ser que a gente deixe alguma coisa de fora. E se a gente deixar alguma coisa de fora, a gente conta com o feedback de vocês aí. Manda mensagem pra gente no particular, manda mensagem pra Lu, pra mim. Falou, ô Caio, vocês deixaram de falar tal coisa, porque quem sabe a gente grava um outro episódio mais pra frente. Mas dessa vez a gente tentou pegar algumas coisas que a gente lembrou, pra não ficar também um episódio muito longo, que são algumas coisas que marcaram a gente nesses 8 anos aí, que foi bem massa. Então fica aí, que vai ser um episódio super bacana. Bora pra começar essa bagaça desse episódio super especial aí, beleza? Fechou? Partiu! Vamos começar, Lu, então, a contar pra galera? Antes mesmo da gente abrir nosso espaço físico, né, velho? Porque, tipo, pra quem não sabe, a gente começou nosso espaço físico lá em Araraquara, na garagem de casa, né, Lu? Da frente, lá onde a gente tinha terreno. Mas antes mesmo da gente abrir o espaço físico, começar com as aulas, a gente arrumou um jeito de começar a divulgar pra galera, porque não tinha ninguém que sabia o que era CrossFit. Mano, a gente começou em 2012. As pessoas não tinham ideia. Hoje ainda é mais difícil, mas ainda acontece de, às vezes, as pessoas comentarem, eu faço CrossFit. A pessoa fala, o que é isso? Você imagina em 2012. E a gente conseguiu arrumar uns rolês aí pra divulgar. O Adri atribuiu o CrossFit pra galera de Araraquara, né? A gente começou lá em Araraquara.
A gente tinha, né, os amigos, nossos amigos, na verdade. A gente não era... A gente não tinha uma forma muito eficiente de divulgação, que nem... Hoje em dia já é... Internet já é mais engajado, tudo que você posta no Instagram e tal. Mas naquela época não tinha isso daí. Então a gente tinha que arrumar um jeito de mostrar pras pessoas o que era CrossFit. Porque aqui no interior, o CrossFit era coisa que só tinha em São Paulo. E olha lá, né? Porque em 2012 tinha acabado de chegar também, né?
Não tinha lugar nenhum e as pessoas realmente não sabiam o que era. E pior ainda do que não saber, sabe? E tinha uma visão errada do que era o rolê. E aí a gente, pô, a gente sempre foi muito cara de pau, né, mano? A gente sempre foi cara de pau. E a gente nem tinha aberto nosso box ainda, a gente já conseguiu uma participação num programa de televisão aí de Poços de Caldas, né, Lu? Foi lá de na TV Ara. De Araraquara. Eu nem sei se ainda tem a TV Ara ainda, Lu, ou não?
Ok, eu não sei te dizer. Acho que tem. Não, tem TV Ara, sim. Mas acho que não é os mesmos apresentadores daquela época lá.
É, e a gente conseguiu, acho que foi um aluno da gente aí, né, Lu?
Isso.
Que trabalhava lá na época.
O Dani.
Você lembra? Isso, foi o Dani que armou pra gente fazer uma entrevista lá. E eu lembro que, tipo, a gente não tinha nem camisa ainda, a gente não tinha nem logo, a gente não tinha nada. E eu lembro que a gente foi fazer a entrevista lá com a camisa do Level 1. Então, colocaram a gente num sofá. Eu lembro que era um sofá todo torto, não torto de ruim, mas tipo, era um sofá que você sentava e acomodava, assim. Você vê as fotos, nossa, da época lá, no Facebook tem, que ainda as fotos lá no comecinho do álbum. A gente sentava tudo torto, a Luana era até meio gordinha na época.
Minha barriga tava pra fora, assim, em cima da calça, assim.
Nossa, tá? A barriga parecendo a barriga pra fora da calça, muito estranha. E aí a gente falou um pouco do CrossFit, pegamos alguns vídeos na época que tinha, né, no YouTube, e aí o pessoal da edição colocou, e assim, foi bem bacana, porque a gente teve uma repercussão legal, apesar que na época, né, a pessoa não sabia muito o que era CrossFit, e acho que deu pra gente dar o pontapé inicial aí do que era o CrossFit na televisão e tal, e num programa de televisão, e foi bacana. E aí a gente, nessa época, a gente fazia muita cagada, né, Lu?
Muito.
Porque a gente não sabia.
A gente
não sabe. É, porque assim, a gente já tava no... Tudo, quando a gente brinca e fala assim, tudo era mato. Realmente era mato. Então, a gente não sabia. Não tinha naquela época uma mídia social como tem hoje, um Instagram, que tinha um alcance muito grande. Naquela época, acho que era... Nem sei qual que era a mídia social do momento, né? Porque acho que era só Facebook, né?
Facebook e Orkut. Tinha Orkut ainda? Não, acho que era Orkut... Facebook. Era só Facebook. É,
acho que era só o Facebook que bombava na época. E a gente não sabia nada. A gente não sabia nada de marketing digital. A gente não sabia nada de propaganda. A gente não sabia bosta nenhuma.
Não tinha nem WhatsApp. Não tinha nada dessas coisas.
E a gente não tinha dinheiro pra contratar uma equipe igual a gente tem hoje pra ajudar a gente nesse rolê. Não que a gente hoje tenha dinheiro pra caralho contratar uma equipe do Pica da Galáxia, mas a gente tem algumas pessoas.
Nossa equipe é Pica da Galáxia.
É, então. agora a gente tem umas pessoas que ajudam a gente, mas na época a gente não tinha, era só eu e a Luana fazendo coisa que a gente acha que a gente ajuda a nossa cabeça, né? Então tinha a galera que tinha junto ao nosso redor, que eram nossos amigos, a nossa família.
A gente nem sabia falar em público, a gente morria de vergonha, não sabe? Era foda, porque a gente tinha vergonha, dava risada, gaguejava. O Caê errou lá, falando...
É, a gente foi nos despedir lá, eu falei, ah, galera, então todos estão convidados a conhecer a Sport Action. Aí eu falei, opa, Sport Action não, CrossFit Tribo, porque a Sport Action é a academia de musculação que eu tinha antes, né, do CrossFit. Eu lembro que eu errei ao vivo e isso ficou muito tosco. E a Luana começou a dar aquela risada naquele... Sabe quando você quer dar risada e não pode? E aí, filmando, puta, não sei se a gente consegue achar essa gravação aí. Pô, vamos procurar no YouTube, ver se acha. Ou até mesmo no Instagram lá, no Facebook, na nossa página que a gente tinha lá da comunidade nossa lá fechada. A gente pode ver se a gente consegue achar.
Tem. Esses dias eu achei coisas da que a gente apareceu na IPTV, entrevista que a gente tava da Record. Tá tudo no YouTube, se você colocar lá.
Ah, depois a gente procura, e aí pode até ir postando nas mídias sociais pra galera ver. E eu lembro também que outra coisa que a gente fez, também a gente caiu meio de paraquedas, que a gente fez umas ações, acho que a gente fez por uns 2 anos, Léo, no shopping lá de Araraquara.
Foi.
E aí a gente montou um stand lá, cara, e era bizarro, que a gente fez um monte de panfleto.
A gente gastou uma grana que nós não tínhamos, que a gente vivia fazendo isso. Nós não tinha dinheiro, mas se virava... Tipo, foi caro pra caramba ter o stand lá.
E eu estou muito feliz com a participação da CrossFit Tribo. É isso mesmo, uma modalidade que está super em alta e que todos nós podemos fazer. Mas vamos entender um pouquinho, né? Estou aqui com o Caê Lima e com a Luana Leal. Ambos são irmãos e um ministra aulas aqui, né? Tem a CrossFit Tribo aqui e o outro é em Poços de Caldas.
Poços de Caldas, Minas Gerais.
Olha, até em Minas Gerais, tá vendo?
Aí nós tivemos que fazer banner de tudo quanto é jeito, levar umas camisas pra vender, porque lembra, Caí?
Não, e aí a gente passava o pessoal assim, era tipo... como chama? Quando o pessoal vai, tipo quando você tá na praia, que tá passando, aí os caras chamam assim, ó, vem cá, conhecer, não sei o quê. A gente pegava o nego no braço, pelo braço.
Pra conhecer.
E levava aí... no stand, tinha uma televisão, lembra que a gente fez um videoclipe na televisão com as coisas?
Uh-huh.
Explicando pra galera que era crossfit na época. Tipo, né, o shopping bombando, né, e a gente lá, levando uns pesos.
E eles achavam que era tudo de isopor, as anilhas. Era a maior... O maior dúvida deles, eles não perguntavam nada, tipo... De mensalidade, onde era, nada. Eles iam lá, colocavam a mão na anilha. Nossa, nós ficava puto com isso, que ninguém perguntava nada. Nós ficava louco com isso aí.
E a gente pagou o maior mico, né, cara? Tipo, a gente treinava no meio do shopping. Porque aí no pacote que a gente tinha feito da divulgação, a gente podia oferecer uns treinos lá. E a gente chamava os alunos que estavam no começo com a gente lá, que era tudo... Era, todo mundo era louco naquela época, né? Tinha uma galera lá, que a gente tinha muito poucos alunos, os alunos eram nossos amigos, né? Então, pra ser nossos amigos, já tinha que ser meio pancada, senão nem amigo nosso era. E a gente levava a galera lá e a gente fazia, tipo, uma demonstração do que era crossfit, nego, né? Ficar tudo em volta vendo.
Só que aí você pensa, dentro do shopping, um calor do inferno, no, aquele chão liso, você fazia burpees, o seu suor caía no burpees, você escorregava o pé, depois pra fazer agachamento, e nego fazia. E tava lá, firme e forte, ia todo dia, nós fazia aula lá.
É, e não podia jogar, soltar anilha no chão, não podia soltar barra. Então, tipo, era muito engraçado. E aí lembro que a gente tava também nessa época do shopping aí, lembro que passava a galera que a gente conhecia, né, que era... Porque na época todo mundo era contra o crossfit. E aí tinha professor nosso de faculdade que era contra, passava lá. Tinha um monte de colega nosso que se formou com a gente, ou que tava fazendo faculdade, que metia o pau no crossfit. Aí o nego ia lá pra ver o stand, aí tinha que ir lá fazer cara de paisagem. Porque naquela época a gente era muito menos sem filtro que hoje, né? A gente meio que xingava a galera mesmo, sem dó. E aí a gente não podia fazer feio no shopping. Aí ia lá explicar pra galera, ah, vem conhecer. Puta, foi um período que, nossa, era... Foi bacana, porque a gente naquela época tava com... todo gás, né, Lu? A gente não tinha preguiça de sentar e explicar pra pessoa o que era, perder 30, 40 minutos. Quem tava, né, empolgadão, cheio de gás, mostrar o que era o crossfit. E essas ações que a gente fez naquele começo, pô, foi bacana. Não, assim, não deu resultado do pessoal se matricular. Tipo, a televisão teve algumas pessoas que comentaram. No shopping também teve muito comentário, mas não acrescentou muito pra gente, não. Óbvio que tudo que a gente faz pra erro e pra acerto, a gente aprende. Só que, tipo, a gente gastou uma grana que a gente podia ter investido em equipamento. E a gente investiu pra ficar no shopping. Mas
sim,
enfim.
Tipo assim, serviu de experiência, né? Serviu de... Da gente aprender a mostrar o que a gente fazia. Era isso que a gente aprendeu com aquilo. Porque de retorno de aluno a gente não teve nada, foi zero.
E era tudo muito na tentativa e erro, né? E a gente errou muito, velho. A gente errou muito, muito.
Muito.
As pessoas não têm muita ideia, às vezes, do quanto a gente deu tiro no pé, velho, na época. Mas deu muito tiro no pé. A gente fazia muita coisa errada. E a gente nem percebia que tava fazendo tanta coisa errada. A gente ia perceber só depois, entendeu? Mas o bacana é que, como eu falei, a gente tava, tipo, dispostos a promover, né? E fazer com que as pessoas conhecessem uma nova modalidade de treino, porque na época o CrossFit chegou fazendo um pouco de barulho e a gente era responsável por estar divulgando o CrossFit na nossa cidade, na nossa região. Tanto é que a gente foi o primeiro box da nossa região ali. Você pega as cidades, tipo de lado, São Carlos, Matão, Ribeirão Preto, que é um pouquinho mais pro lado, Sertãozinho e tal, aquelas cidades que eram cidades grandes. São Carlos, já falei? Falo de novo.
Falou.
Então a gente foi o primeiro box da região central do estado ali. Então foi uma responsabilidade pra gente, né, cara? A gente assumiu essa responsabilidade e fomos pra cima. Sem vergonha do que as pessoas falavam, e não tinha preguiça e pau na máquina e vambora. Então foi bem bacana esse começo pra gente lá, essas loucuras que a gente fazia pra estar divulgando esse rolê aí.
É, tipo, um dos maiores tiros no pé foi esse daí, que nós fomos no shopping e gastamos horrores pra ter tudo lá, e aí tinha que pagar a filiação depois. E aí?
E a gente não tinha dinheiro pra pagar a filiação, cara. Porque o ano de filiação que a gente pagou com a venda da academia que eu vendi pro meu sócio. A academia lá, pegamos a grana e pagamos a filiação. E na época também, meu irmão, lembro que o dólar tava dois reais.
É.
Dois e baixinho. Lembro que contando o IOF, deu tipo 2.800. 2.800 não, 6.800 a filiação, porque são 3 mil dólares, foi de boa. E aí na segunda filiação, eu acho que eu já tava aqui em Poços.
Isso,
e aí a gente tava, foi quando a gente fez esse rolê. rolê aí. E a gente não tinha dinheiro pra pagar, a segunda filiação lá de Araraquara. Hoje, a tribo é Araraquara, a Luana toma conta e da parte financeira tudo, e aqui de Poços eu tomo conta. Na época, a gente meio que fazia as coisas junto. Juntava dinheiro pra pagar a filiação lá, depois juntava dinheiro pra pagar a filiação aqui, porque a gente não tinha dinheiro.
A gente não tinha muito aluno. É, a gente não tinha. Então, de vez de eu falar assim, tipo, Araraquara tem 10 alunos e Poços tem 15, nós tinha total 25. Então, não era...
Que era uma coisa bem errada também, né? Mas enfim, é o que a gente conseguia fazer pra conseguir capitalizar um pouco de grana. E aí a gente não tinha dinheiro, então a gente começou a falar assim, como a gente vai fazer pra pagar a filiação? A gente tinha que pagar a filiação. A gente não tinha conta no banco, a gente não vem de família rica, então não tinha ninguém pra prestar dinheiro pra gente.
É, nós nunca tivemos ninguém pra emprestar, nada,
então
nunca.
A gente teve que fazer os corre por fora, entendeu? E aí uma das coisas que a gente fez foi fazer uma rifa, né, Lu? Foi você que fez uma rifa aí, conta um pouquinho.
Nossa, eu fiz, acho que foi 3 rifas, se eu não me engano. Foi uma rifa de chocolate... Era um monte de cesta de chocolate, não sei o quê. Mas as pessoas compravam, não era pelo que tinha, era pra ajudar mesmo, sabe? Os alunos compravam. Eu não lembro, eu lembro que foi, aí foi do quadro. A mãe do Rainer pinta quadro, né? E na época ela tava treinando com a gente. E aí ela me ofereceu um quadro. Ela falou, Lu, te dou um quadro pra você rifar. Porque quando eu falei, né, eu falei que eu ia começar com umas rifas e tal, ela deu a ideia. Aí rifei o quadro também. O que mais? Eu rifei mais alguma coisa. Foram 3 rifas, eu não lembro o que foi. Só que tipo assim, a gente não conseguiu... monte de dinheiro. Com as rifas foi uma parte. A gente foi buscando de outras formas. A gente se virava, filho. A gente se arrumava do, sei lá, até lavava carro. Na minha família, eu falava, vocês querem que eu lave o carro? Passa até pretinho.
É óbvio que todo mundo que tem negócio, o começo foi sempre é muito difícil, né? Só que pra gente foi mais difícil ainda por alguns motivos específicos. Primeiro, a gente não tinha dinheiro. E quando a gente fala não tinha dinheiro, galera, a gente não tinha nem de onde arrancar dinheiro. Não tinha dinheiro. Pense em pessoas quebradas. Isso não é pra ninguém estar ouvindo e falar assim, ai, tadinho, não é pra ter dó.
Entendeu? Porque nós estamos aqui hoje porque nós...
Porque a gente tá aqui hoje por nosso esforço, mas isso não é pra ter dó. Mas a gente não tinha dinheiro nenhum, meu irmão. Não tinha de onde arrancar dinheiro. Então a gente tinha que se virar.
A gente tinha que fazer bico, a gente tinha que arrumar alguma coisa que nós sabíamos fazer por fora. O Caê dava... Você dava umas aulas, não dava? Tipo...
Não, eu dava aula na IESA. A gente tinha outros empregos por fora. A gente pegava nosso dinheiro dos outros por fora.
É, a gente tinha.
Porque a gente conseguia viver só de crossfit.
A gente foi se virando, cara, né? Não tinha tempo.
Eu nem lembro como a gente conseguiu arrumar o restante da grana. Mas a gente foi lá e conseguiu arrumar o restante da grana e conseguimos pagar a segunda filiação. Então esse começo foi um começo muito difícil. Que nem eu falei, lógico que pra todo mundo foi difícil. Mas pra gente, por a gente ter começado o negócio do zero, e foi no susto, né, Lu?
Foi.
A gente não tinha uma reserva.
A gente foi meio na loucura, na real, né?
A gente foi na loucura.
Tanto é que você vendeu a academia por muito pouco, só pra gente já ter e já começar, né?
Eu lembro que na época não tinha equipamento de crossfit. Não é que nem hoje que tem várias empresas que vendem equipamento de crossfit. Naquela época tinha uma empresa só, que era a Fortify. E aí eu lembro conversando com o Leandro, na época que era um dos donos, hoje não é mais, o Thiago Reck, que ainda é dono, eu acredito que seja dono ainda. Ele virou e falou assim pra mim, Caio, é o seguinte, a gente tá fazendo um pedido e vai chegar de navio, e esse pedido vai sair, tipo, você tem que me falar até dia 5, hoje era tipo 3 dias depois. Porque depois a gente ia fazer um outro pedido depois de 6 meses. E aí ia demorar, tipo assim, quase mais 6 meses pra chegar de novo. Então a gente tinha que fazer o pedido naquela semana. E eu tava no processo de negociação lá, de quanto que eu vendia minha academia, de tal, tal. E aí eu tive que vender por muito menos do que era o preço, porque a gente precisava do dinheiro pra poder comprar os equipamentos. E nem eram tantos equipamentos assim. Então foi, lembro que na época eu falei assim, cara, eu não vou sofrer por eu estar perdendo dinheiro agora, vou pegar pouco dinheiro pra fazer dinheiro.
É, foi tipo o investimento, né?
É, foi um investimento. Então, ou é agora, ou vai, ou racha. Então, a gente, além de começar com pouco dinheiro, a gente começou, tipo, com menos ainda do que a gente poderia ter começado. Então, foi um momento bem difícil. Porque o pouco dinheiro que a gente pegou, a gente pagou a filiação, né, Lu?
Isso.
Depois compramos alguns equipamentos que foram muito poucos equipamentos.
Tanto é que o box aqui de Araraquara, a gente ficou 2 anos sem ter chão emborrachado. As nossas barras fixas eram na madeira, sabe? Até a gente mudar de box. Então, Não é porque a gente não queria, a gente não tinha como, a gente não tinha de onde tirar. A gente preferiu pagar a filiação e ir tentando ganhar os alunos para conseguir melhorar, sabe? Então, quando a gente fala que a gente realmente não tinha, e não é mesmo para ficar com dó e achar que é coitado. É para vocês olharem tudo que a gente tem hoje, que foi bem lutado, não foi nada dado. Foi nada fácil. Então, por isso que eu acho que a gente dá tanto valor, né?
Sim. E assim, ainda aí em Araraquara, o pessoal às vezes acompanhou assim, de pouco mais de perto. Mas aí, quando eu cheguei aqui em Poços, muitas pessoas já acharam que eu cheguei aqui já com, né? Cheguei aqui dono, empresário, dono de academia. E nego não conhece, tipo, metade da nossa história, tipo, pra conseguir arrumar o rolê nosso de como a gente começou. Mas, como eu falei, ouve nossos episódios lá no comecinho. Depois eu vou falar um pouco sobre esses episódios. Vocês vão entender, pra quem não conhece ainda a história da tribo, a gente gravou alguns podcasts aqui, tá bem, tão bem bacana, então a gente não vai nem ficar falando muito em relação a isso. E aí, beleza, a gente fez rifa aí, fez toda essa correria pra arrumar, pagar a filiação, e foi mais ou menos nessa época que começaram a surgir as primeiras competições de crossfit. E a gente foi assistir o primeiro campeonato do TCB, que foi em 2012, e a gente ficou com essa coisa na cabeça, cara, a gente tá fazendo um campeonatinho pra gente, pros nossos alunos. E na época também não tinha muito, a gente não via campeonatos internos nos poucos boxes de crossfit que tinha no Brasil. E aí eu lembro quando a gente fez o nosso primeiro Tribo Games.
Mais raiz de todos.
Foi o Tribo Game mais raiz de todos e a gente tem, assim, tem muito orgulho de ter do Tribo Games, porque a gente começou no Tribo Games como um campeonatinho, tipo, sei lá, assim, praticamente, a gente nem teve medalha, eu acho que no primeiro, ou teve medalha no primeiro Tribo Games.
Medalha não, pra todos os alunos, pra todos os cursos, não
teve. A gente acho que não teve nem troféu, medalha, nada, foi um campeonato que a gente fez, tipo, sem recurso nenhum, sem saber como montar um campeonato, sem saber como organizar um campeonato, e foi um dia só.
A gente só sabia que precisava das provas, de árbitro e de um cronômetro, era isso que a gente sabia, e vambora, vamos fazer.
A gente não fez cronograma de nada. Tipo assim, ó, 7 horas começa, 8 horas a primeira prova. Não tinha isso. Era tipo assim, ó, galera, vai começar 8 horas. E aí vocês vêm pegar o kit de vocês,
e
que era uma camisa.
Aqui.
Que era a camisa de cada um. E a gente ia fazendo uma prova, acabava a prova, era outra, ia fazendo, era outra. E a gente foi assim o dia inteiro. Foi num campeonato, foi de um dia só. E cara, foi muito legal esse campeonato do Tribo Games, porque a gente começou já a ter essa vontade e colocamos na cabeça que todo ano a gente ia fazer um Tribo Games. E a gente ia tentar melhorar todo ano pra que seja um campeonato que no futuro seja um campeonato grande, eu acho que a gente conseguiu evoluir nosso campeonato, tanto que no segundo Tribo Game, a gente conseguiu dar um salto que foi já um salto bem grande pra época, porque a gente fez um primeiro Tribo Game totalmente amador, a gente nem equipamento tinha direito, nem espaço a gente tinha, né, Lu, que a gente fez quando não tinha nem o piso ainda,
não, de borracha lá. Não, tinha o piso, lá. Era tudo não em cima do nada. Tatame, o wallball era na grama, handstand era na parede, não era parede, o chão era meio descida, então a galera fazia handstand na descida, era o jeito que dava. As cordas, nossas cordas de fazer double under, tudo regaçada, porque batia no chão, né, não tinha barra. Não tinha o piso, então o nego fazia no asfalto. Tipo, era que nem asfalto, não asfalto, né? Mas, tipo, era no chãozão mesmo, não tinha piso.
Era no chão de concreto. Concretão. Chão de concreto.
Então estragava todas as cordas. Todo mundo lá dando a vida, hein? Bonito ainda. E eu lembro que ainda eles terminavam, como que tinha que ficar lá e não dava pra voltar pra casa nada, porque nós não sabia que hora que ia ser a próxima prova. Eu lembro que a galera entrava na piscina lá. Lembra que tinha piscina?
A gente até pensou em fazer uma prova na piscina, lembra, Lu?
Mas aí não lembra, deu também, né? Mas não rolou, não deu certo. Mas foi muito legal. Aquele Tribo Games foi muito legal, assim. Pra dar o primeiro passo.
É, e aí no segundo Tribo Games, galera, a gente já tava, a Luna já tava com box, né, no outro espaço, e aqui já em Poços também já tinha o espaço certinho, bonitinho, a gente falou assim, logo, a gente vai ter que fazer alguma coisa pra chamar a atenção do campeonatinho. Então a gente já fez, a gente aprendeu muito com nossos erros do primeiro campeonato, e aí a gente falou assim, mano, vamos fazer alguma coisa. Foi quando a gente teve a ideia de fazer o Odd Show. E eu já vi depois disso, Lu, vários campeonatos de CrossFit falando Odd Show por aí, e se a gente tivesse patenteado, a gente ia ganhar a grana, porque a gente foi o primeiro a inventar esse termo Odd Show aí.
Foi mesmo.
E aí foi engraçado, a gente fala sobre isso também em alguns outros podcasts, mas foi muito bacana esse Odd Show, porque a gente convidou amigos nossos, que nem a gente nem tinha tanta amizade assim, mas a gente já se conhecia em alguns cursos que a gente fazia, porque eu e a Lu fazia muito curso no começo também pra aprender, porque a gente não sabia porra nenhuma e não tinha onde aprender, então a gente fazia os cursos que tinham e a gente conhecia muita galera. Foi quando a gente começou a convidar as pessoas, os atletas na época famosos, né? Então a gente convidou o pessoal da CrossFit SP, que foi no segundo Tribo Games. Convidamos o pessoal lá da... O Lupa também foi com a gente, foi muito bacana. E também a gente nem vai aprofundar muito, né, Lu?
Porque
a gente
nós já falamos
sobre deles. Isso. Então a gente procurou evoluir o Tribo Games e todo ano a gente conseguiu várias... várias coisas bacanas. Depois a gente conseguiu um patrocínio com a Bruna, que não foi nem um patrocínio de grana, mas ela conseguiu umas camisas da Reebok pra gente fazer as camisas do Tribo Games, porque a gente queria fazer um campeonato interno. Então hoje, até hoje, a gente nunca abriu inscrição pras pessoas de fora, a não ser amigos nossos, que tinha em box de amigo nosso e tal, de pessoas que a gente conhece, que a gente convida, mas a gente não abre inscrição pra qualquer um fazer, porque a gente quer que seja um campeonato pra os nossos alunos. E foi um momento, tiveram muitos momentos bacanas nesses campeonatinhos nossos internos. Você pode falar um, fala um aí, Lu, eu falo outro aqui, só pra gente dar uma lembrada pro pessoal.
Ah, eu lembro que foi marcante
do Bruno, né?
Do Bruno, cara, do Bruno foi marcante demais. O Bruno tá até com a gente até hoje. Ele tem
uma... Conta a história do Bruno, rapidão aí.
O Bruno, ele tem uma deformidade no pé. Ele nasceu com o pé pra trás, aí ele fez várias cirurgias pra trazer o pé pra frente e tal. E o Bruno, ele sempre... Quando eu conheci ele, tipo, eu não sabia. Ele não contava pra ninguém, ele não falava pra ninguém, não deixava ninguém ver. E quando ele começou a treinar, ele teve que me falar, né? Porque ele tinha as limitações dele. Então, ele me falou e eu tentei mostrar pra ele que ele não tinha que sentir vergonha daquilo, que ele tinha que sentir orgulho de, mesmo tendo aquela limitação, ele conseguir fazer as coisas que ele fazia. Então o Bruno, ele chegou, ó, hoje, se eu não me engano, o Bruno, ele emagreceu acho que 16 quilos. Ele tinha muito, tipo, ele não fazia atividade física nenhuma, porque ele tinha vergonha de fazer, de chegar e explicar pra alguém. Mas o Bruno, ele foi meu amigo de quando eu era meninona, né? Então pra mim, por isso que ele falou pra mim, ele confiou. E foi muito massa quando eu vi ele competindo, entendeu? Porque era assim, ninguém acreditava nunca que o Bruno ia competir na vida com as coisas que ele tinha na cabeça dele, né? Que ele não era capaz antes. Depois que ele entrou na tribo, ele começou a ver tudo que ele era capaz. E quando ele participou do Tribo Games, foi, tipo, sensacional, cara. Ele até ganhou o troféu Superação, que ele morreu de chorar. E também morri de chorar de dar o troféu pra ele. Então foi muito marcante, assim. E ter o Bruno até hoje com a gente é demais, ele é sensacional.
O que foi massa que nesse Tribo Games teve uma prova que era pra dar sprint na subida, lembra?
Lembro.
Mas tipo assim, o Bruno, como ele tinha esse pé, era bem menor, né, Lu? Ele não conseguia, pra correr na subida era muito difícil pra ele. Uhum. Porque quando você corre na subida, você usa a ponta do pé. E o Bruno, por conta dessas cirurgias, ele tinha todo deformado, então ele não tinha ponta do pé certinho pra correr. E aí eu lembro que ele foi participar da prova, ele nem sabia se ia conseguir fazer ou não. E aí eu lembro que ele ficou, acho que, não sei se ele já deve ter ficado em último nessa prova, alguma coisa assim, porque, né, foi muito difícil pra ele. Mas eu lembro quando ele cruzou o cone lá em cima, mano, ele comemorava como se tivesse ganhado a Copa do Mundo, velho. E aí todo mundo foi abraçar ele.
E ele conseguiu.
É, ele comemorou. E, mano, foi acho que o momento mais legal desse Tribo Games aí. Foi nessa hora que ele chegou na subida lá.
E teve também a prova de PR, que eu acho, se eu não me engano, era Thruster. Então, pra ele agachar, ele tem muita instabilidade em agachar. E ele tinha que agachar, né? Tava lá no campeonato. Então, ele agachou e subiu. Tipo, ele bateu o pé, ele deu um grito, cara. Ele deu um grito que arrepiou todo mundo, assim, sabe? De ele ter conseguido fazer. Cara, foi demais. E aí,
porque a gente não adaptou. A gente não adaptou nada pra ele não, né, mano?
Nada, a gente não adaptou. Ele falou, não, eu vou participar do jeito que tem que participar. E foi pra cima. E tipo, e hoje, ele tem até tatuado no braço a tribo. Ele fala que a tribo mudou a vida dele, tatuou no braço. Ele é sensacional.
Então, um abraço pro Brunão aí, com certeza você vai estar ouvindo. E, cara, Brunão, valeu, cara. Você foi uma das pessoas, lógico que existiram várias pessoas que foram muito importantes pra estar renovando essa coisa que, né, Lu, que a gente tinha do começo de querer mudar a vida das pessoas. E até hoje tem pessoas que nos dão muito exemplos e nos dão força. Mas, assim, você, Brunão, foi um cara que, mano, foi uma das pessoas que a gente sentiu orgulho, assim, sabe? Quando a gente tem sempre teve muita dúvida, será que a gente tá no caminho certo? Será que a gente tá fazendo certo? E quando aconteceu principalmente isso, foi eu lembro que a gente conversou depois, eu e a Lu, falou assim, porra, é pra isso que a gente se fudeu tanto na vida, né, cara? E a gente se fode e a gente não tem medo de se fuder, é pra isso mesmo.
É pra isso, é pra ver o sorriso no rosto que nem a gente viu dele, entendeu?
Muitas pessoas que passam pela vida e não conseguem marcar a vida das pessoas. Eu acho que a gente já é privilegiado, porque com certeza a gente já conseguiu mudar a vida de muitas pessoas. E, então, tipo, isso é uma coisa que nos dá força até hoje.
E tem muita gente que marca a nossa, tipo o Bruno, né? De jeito que ele marcou a nossa vida. E ele tá com a gente até hoje. E o Bruno, ele, pra tudo que eu preciso dele, tá lá. Até árbitro do Open ele é com nós e ele não vai parar nunca, tá sempre junto.
Eu vou chamar o Brunão pra fazer gravar um episódio de podcast com a gente aí. Brunão, se você estiver ouvindo então, mano, já fica esperto que muito em breve a gente vai gravar um episódio com você, beleza, mano? Mas vamos falar um pouquinho mais também desse campeonato. Outras coisas que foram muito bacanas, que tipo, a gente teve duas oportunidades, a gente teve mamães competindo, né? Que foi a Paty, e a esposa do Marquinho, também treinava com a gente, e a Mar, minha esposa, que a gente competiu grávida da Antonella também, que foram momentos bem legais, né?
Foi.
Muitas pessoas com medo de competir, achando que era uma competição, e blá, 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 não sei o quê.
Ai, tenho vergonha, tenho medo de não,
tenho medo. E as duas competiram grávidas, e grávidas de verdade mesmo, não era
barriga,
grávida
do comecinho, não. Barriga, já tava com barriga as duas, já tava grande a barriga das duas.
Já tava com uma barriguinha, então foi bem bacana também, porque eu lembro que a gente falava assim, que quando a gente ia fazer a premiação, né, pra, nas duas a gente falava assim, ó, e aqui vamos receber a premiação, competiu em dupla, que aí foi a Mar com a Antonella, e como chama o filho do Marquinhos? Esqueci, desculpa.
O Vitor.
E aí a Paty já sabia que era o Vitor e tal. Então foi bem legal, tipo, esses.
E tipo, não foi no mesmo campeonato, né? Foi um ano foi a Paty. É isso, aí depois foi a Marília. Essa vez a gente deu uma adaptada em algumas coisas, obviamente,
sim,
né?
Óbvio,
não foi
óbvio.
Que nem o Bruno, que o Bruno nós falamos, não, vamos competir, fazer tudo do jeito que tinha que ser. Pra elas, não, a gente deu umas adaptadas, obviamente, né? Pensando na saúde delas e da criança. Mas foi demais ver elas lá. E aquela coisa, né, que a gente fala do Tribo Games, não é uma competição tipo que vocês estão acostumados a ver. Pra quem nunca participou, o Tribo Games, cara, vocês vão dar risada porque a gente sempre fala isso, mas parece que é mágico o negócio, sabe? Porque todo mundo torce pra todo mundo. Então fica todo mundo torcendo até a última pessoa. É aquela coisa que muita gente escuta e acha que é clichêzão falar que as pessoas torcem mais pra quem tá em último do que pra quem tá em primeiro. E realmente, o boxe ele vira uma coisa só pra torcer. Não é torcida de posse, torcida de Araraquara. É todo mundo junto. Então isso é demais, isso é...
E na nossa história, né, aconteceram, né, e acontecem momentos muito especiais na nossa história, mas não só também o Tribo Games, né, cara? Teve alguns outros campeonatos que a gente sempre fez questão de participar, ou que a gente participou, que foram muito importantes também. Eu lembro que o Odd Experience, que era um campeonato que a gente sempre participou, que sempre foi lá em BH, da Lua, acho que não teve muitos alunos aí de Araraquara participando, porque era, tipo, BH...
Muito longe.
Muito longe de Araraquara.
Mesmo aqui assim, a gente foi, acho que duas equipes, sei lá, acho que foi quatro pessoas, né?
Aqui de Poços também é longe, mas aqui em mim a gente dá um jeito, a gente sempre foi. Então foi um campeonato muito bacana, que eu lembro que era o único campeonato, porque sempre a gente, né, Lu, a gente fala assim, a gente é treinador, então a gente se preocupava com nossos alunos nos campeonatos.
Sim, sempre.
E eu lembro que, tipo, o único campeonato que eu tirava pra eu disputar, que eu gostava de disputar o campeonato, aí eu falava até pra galera, eu falava assim, galera, eu não sou coach dessa vez, mano, eu vim esse campeonato pra brincar, pra se divertir, então não vem ficar conversando no meu saco pra falar de estratégia, de porra nenhuma. Esse aqui eu venho pra competir, então não vem encher meu saco.
Mas nós dava risada pra caramba, que é o que mais valia a pena, né?
É, o que mais valia a pena, porque a gente gostava de ir pra BH, gostava de ir pra São Paulo, porque tinha coisa, tipo, tinha Outback pra gente comer, porque a gente, ia pra comer, né?
A gente sempre pensava pra comer, a gente sempre pensava, não, nós vamos competir em tal lugar, aí nós já ia pesquisar, o que tem lá que nós pode comer de diferente que não tem aqui? Era sempre assim, né? O que nós ia comer?
Também é um campeonato que marcou bastante, que foi muito legal, assim, foi legal porque aconteceram alguns imprevistos, né? Mas foi bacana, que foi um campeonato que a gente disputou lá em São José do Rio Preto, que foi o campeonato da CrossFit Silver Farm, que foi o primeiro campeonato deles também. E a gente, eu e a Lu, a gente entendeu muito tudo que aconteceu naquele campeonato, porque, mano, a primeira vez que você faz um campeonato, porra, é muito difícil, velho. E acontecem muitos erros. E eles colocaram muita gente pra disputar o campeonato. Não sei
se eles perderam, né? Teve que mudar de lugar, então foi muito em cima da hora, tá? Os equipamentos que eles tinham arrumado patrocinador não mandaram esses equipamentos, lembra? Deixaram eles na mão, aí a gente teve que emprestar, foi difícil pra eles. Mas assim, eles melhoraram depois dos outros anos, então a gente não tá aqui...
Se você vê o campeonatinho deles hoje, que eles fazem hoje, é um campeonato super organizado. Então a gente não tá aqui pra falar mal do campeonato, não. A gente só tá pra lembrar porque a gente entende a dificuldade, né, Lu?
Porque a gente se fudeu entre campeonato, gente do céu. Nós levamos... umas 35 pessoas, não foi,
Caí? Pra caralho! Tipo, aqui de Poços foi uma cambada de gente disputar o campeonato. Aí de Araraquara foi uma porrada também disputar.
Acho que tipo, deu assim, era em trio. Deu mais, acho que deve ter dado mais.
É, deu mais, porque a gente levou mais do que 10 trios.
Não, levou muito mais. Não, na verdade, tinha muito mais.
Foi quase todos os nossos alunos participaram.
Foi. Nós arrumava a equipe de tudo quanto é jeito e não, vamos. Nossa, nós somos muita gente. Eu só lembro que, tipo, o primeiro dia do campeonato acabou 11 horas da noite, nós não aguentava mais e nós tava com fome e era...
E sem falar que o lugar não tinha banheiro, né, Lu?
Não tinha banheiro.
E aí a gente ficou, tipo, das 8 da manhã até 9h30, 10 horas da noite, lá disputando o campeonato. E o único banheiro que tinha era de um posto de gasolina. Tipo, você tinha que atravessar a rua no posto de gasolina. Mano, eu acho que aquele banheiro daquele posto de gasolina nunca viu tanta bosta igual aquele dia.
Não viu? Por quê? Porque a pessoa tá competindo, tá nervosa. Dá umas caganeiras doidas. Aí, nossa, era uma asa que dava pra sentir do outro lado da rua. E nós ficava segurando pra não precisar ir naquele banheiro, gente. Tava... desesperador.
E aí eu lembro que acabou, a gente fez uma reserva, né, Lu, num hotel. Mano, eu acho, até hoje, de todos os campeonatos que eu disputei, em todos os hotéis que a gente ficou, eu acho que aquele foi o hotel mais top que a gente ficou na vida, no hotel lá de São José do Rio Preto.
Então...
Só que a gente chegou no hotel 10h30 da noite, comemos qualquer coisa que tinha pra comer e dormimos pra chegar no título do campeonato, lembra? Eu lembro que tinha piscina lá pra gente poder ir no hotel, uma piscina fechada, coberta, cheia de 0 hora, a gente não pôde aproveitar nada do hotel porque a gente chegou morto, né, de cansaço, e depois no outro dia, 6 horas da manhã, tem que ir pro hotel de novo, ir pro campeonato de novo.
E ainda vocês ficaram em hotel, né?
A galera vocês não ficaram, né, Lu?
Não, nós fomos ficar numa fazenda de um aluno nosso. Aí ele falou, não, é pertinho. Só que era pertinho de quando era o evento, quando ia ser antes. Aí perto do evento eles mudaram de lugar, ficou mais de 40 minutos do lugar. Caí do céu. Dava... outro dia do campeonato, mas ela não chegava, parecia. E, tipo, todo mundo cansado, nós tava com uma van, o cara muito louco na van, dirigindo a van, passava nos pedágios, reto, batia o negócio no carro, como chama? Cancela. E, tipo, muito louco o cara, e a gente tava desesperado, não conseguia chegar. Acho que foi o campeonato mais difícil da nossa vida.
Foi muito legal, acho que ninguém pegou pódio na época, eu não lembro se pegou. Eu lembro que você quase conseguiu fazer uma muscle up pela primeira vez.
Foi essa merda desse muscle up que
Mano, eu lembro que eu tava do lado e você conseguiu entrar no muscle up e não conseguiu esticar o corpo, cara. Eu acho que, nossa senhora.
E por conta disso que nós não pegamos pódio.
Nossa, foi muito legal.
Nossa, mas depois desse dia eu falei, quando eu não fizer muscle up na minha vida, eu não vou sossegar. Porque foi esse dia, eu entrei a primeira vez na minha vida e não subi. Nossa, velho. Se eu tivesse subido também ia ser o da vida, né?
E assim, depois teve, tipo, um outro campeonato que a gente fez também que foi muito legal, que foi o campeonato logo quando a gente começou, que foi o torneio lá em São Carlos, na Shark Mod, lá no, não era Shark, era CrossFit São Carlos na época, né?
Isso, era CrossFit São Carlos.
Que foi muito legal, que a gente levou bastante gente também pro campeonato.
Foi a galera de São Carlos e de Araraquara, né?
É.
E de Poços,
né? Galera... na verdade foi um campeonato que a gente fez entre a gente, né? Que eles fizeram, né?
Foi entre a gente. Eles que fizeram, a gente não organizou nada, eles que organizaram tudo e convidaram a gente. Então, tipo, foi meio que um campeonato pra gente, né?
Foi o primeiro campeonato que eles fizeram, e aí depois esse campeonatinho virou o campeonato que até hoje também em vários lugares, e um campeonato bem bacana, que é o Shark Mode, né? Que é o campeonatinho deles, que o Daniel depois expandiu pra muitos lugares, e foi bem bacana, então a primeira experiência dele foi com a gente lá no campeonatinho, foi legal que a gente pôde levar também muitos alunos, e muita galera foi, e aí depois acho que foi o campeonato que a gente devia falar, assim, que foi bem bacana que a gente disputou, que foi o mais legal de todos, foi o torneio CrossFit Brasil Verão.
Olá, hoje o Visão Fox Especial vai contar um pouco da história do esporte da moda, o CrossFit, uma febre de verão que conquistou muitos países e que ganhou também as areias brasileiras. Então vamos entender como funciona essa nova mania.
Nossa, isso foi sensacional. Esse foi o melhor de todos na praia.
Foi o primeiro campeonato por equipes do Brasil e foi na praia. Foi uma coisa, cara, que até hoje, putz, toda vez que eu encontro, às vezes, com o Joel e com o Thales, eu falo, pô, mano, vocês deviam fazer esse campeonato de novo, mas a gente reconhece que é muito difícil fazer. A liberação pra fazer as coisas na praia foi muito difícil, mas, cara, foi um campeonato sensacional. Teve uma semana antes um campeonato, lá que foi com umas equipes que eram de 4 pessoas. A gente não participou desse. A gente participou na segunda etapa, que foi, acho que uma semana depois, que eram equipes de 6 atletas. E eu lembro que a equipe aqui de Poços, a gente foi com duas equipes, não de Poços, a equipe que eu participei.
A gente misturou, né? A gente misturou tudo.
Misturou. A equipe que eu participei de homem tinha eu, o Betinho e o Japa. Né? E as meninas eram a Má, a Holly e a Ana.
Isso.
E aí e a outra equipe era, de meninas eram você, a Ellen.
E a Sara.
E a Sara. E de moleque era o Fábio.
O Thiagão.
E o Renan. Eu lembro que foram uma equipe muito legal, que a gente chegou a ganhar a bateria. E Eu não sei se vocês ganharam. Vocês, acho que não sei se vocês ganharam a bateria. Eu acho que a gente ganhou uma bateria, se eu não me engano.
Eu acho que nós não ganhamos, não. Não ganhamos bateria, não.
Eu acho que a gente ganhou uma bateria, que foi a equipe 2, ganhou uma bateria, que foi. Nossa, foi um mod que tinha que fazer uns agachamentos com toco, que tinha uma corda passando no meio, e o toco tava molhado porque tava chovendo. A gente tomava uns tocadas na orelha e machucou todo o pescoço. Nossa, foi um regaço. Eu lembro que eram uns agachamentos, e a gente tem que subir na corda, corda molhada, velho, porque tava chovendo. Foi uma, acho que a gente ganhou essa bateria, foi alguma coisa assim, foi muito legal.
E tinha que fazer peito na barra também, e a barra molhada.
Mano, foi um campeonato super bacana que a gente disputou, foi o primeiro TCB por equipe. Então a gente tem orgulho de falar que a gente participou do TCB, né, Lô?
Depois sim, participamos.
Até hoje, 70, não entrou por individual, mas por equipe a gente entrou, foda-se.
Foda-se.
Então a gente participou.
Vocês que lutem pra fazer um campeonato na praia, nós já entramos no campeonato na praia do TCB.
Então a gente participou desse campeonato, que foi bem bacana. Depois teve os campeonatos, que foram os campeonatos internacionais, todos os melhores campeonatos do Brasil, a tribo esteve presente com o Fábio. Fábio foi que ajudou a gente a levar bastante o nome da tribo pros campeonatos pro Brasil e campeonatos do exterior. Foi muito bacana. E um momento bem marcante, eu acho que foi, tipo, de todos os campeonatos, até contando esses campeonatos internacionais que a gente teve a oportunidade de disputar, mas eu acho que nenhum deles foi tão marcante quanto uma seletiva que você conseguiu classificar o Matheus pela primeira vez no TCB.
Nossa, não.
E eu vou falar o porquê. Aí você vai contar a sua história, mas eu vou contar também antes de você falar. Eu queria falar o porquê que foi muito marcante, principalmente pra mim, isso daí. Porque, assim, a gente já tinha o histórico de estar nas principais competições, por conta do Fábio. E o Fábio era um fenômeno, né, cara? Sempre foi um fenômeno. Então, assim, ele sempre participou dos campeonatos. Mas eu acho, e eu posso estar enganado, se eu estiver enganado, me desculpem as outras treinadoras aí, mas eu acho que vou colocar isso até hoje. Eu acho que você foi a única treinadora de verdade pra ir colocar um atleta na principal competição do Brasil. Tipo, você sozinha colocou o cara lá. Entendeu? Não teve uma equipe que tinha uma menina lá que fazia parte. Não, foi você. Você, com seus treinos, você conseguiu colocar um atleta no TCB, que é o campeonato mais importante do Brasil. E não foi uma vez só, foi mais de uma. Então eu acho. E no pódio, entendeu? No pódio da seletiva. E assim, eu não. Se eu tiver errado, quem estiver ouvindo e puder nos corrigir, pode corrigir sem problema nenhum. Mas eu acho.
Pode ser que a Vivian também, a Vivian Sakamoto.
Mas colocou quem? Eu não lembro dela ter colocado alguém
Chiquinho,
sozinha.
Chiquinho.
É, pode ser a Vivian também, mas eu não lembro.
Mas é que era a Vivian e mais um
moço. Porque a Vivian tinha a Vivian, tinha Ricardo, o Reinaldo.
Reinaldo,
era, o dono do box. Era a Vivian, o Reinaldo e a Anitta, né? Que era dona isso. Também na época da CrossFit Jundiaí. Eu acho que sozinha mesmo, na raça, eu acho que você foi a primeira. Mas assim, conta aí um pouquinho você, porque foi você que viveu essa experiência aí, né?
Então, é que é assim, tipo, eu arrisco a competir em tudo quanto é coisa, né? Porque competição eu tô indo. Não que eu seja boa, que eu seja atleta. Mas eu gosto de ir porque, ainda mais naquela época, eu gostava de sentir o que eu achava que os meus atletas iam sentir. E o meu atleta principal ali era o Matheus. Que a gente, tipo, o Matheus, desde quando ele fez o curso com a gente, ele fez um curso de capacitação de CrossFit com a gente, que a gente passou aqui no comecinho, e ele já se destacou ali. Ali o Caio olhou pra minha cara e falou assim: Lu, se esse moleque virar aluno seu, ele vai ser competidor. Lembra, Caio?
Eu lembro que eu sempre tive esse olho clínico pra baixar atleta, né?
E aí, tipo, ele começou a treinar e com pouco tempo de treino, ele já tava indo muito bem e tal. Aí eu cheguei e falei: Matheus, dá pra você ser atleta e tal. E o Matheus, ele é um cara muito competitivo e ele é muito determinado. Então, se você coloca um objetivo pra ele, quando ele não consegue, ele não para, entendeu? E eu encontrei no Matheus uma forma, tipo assim, porque o meu sonho não era eu estar no TCB, era eu entrar pro TCB, classificar. Era eu ter um aluno meu lá. Então, eu não queria que eu, como atleta, fosse reconhecida. Eu sempre quis que eu fosse reconhecida como coach. Porque é isso que eu vivo, né? Eu não vivo de ser atleta, eu vivo de ser coach. Então eu queria que o meu trabalho fosse reconhecido. E o Matheus realizou esse sonho meu. E nessa seletiva, tipo, ele já tinha participado duas seletivas antes dessa. Uma, ele derrubou a barra na canela, lá em Ribeirão. E ele não conseguia andar mais. E mesmo assim, ele foi pra final. Mesmo sem fazer a prova, a penúltima prova. Ele foi pra final mesmo assim. E aí ele não foi porque era a prova de PR, então ele não bateu na canela, inchou e tal, ele não conseguiu voltar pra prova. E aí ele ficou, acho que em 21, que entrava em 21 pra final. Na próxima, que foi na PAN, ele ficou em 13º. Aí, esse ano, que ele ficou em 13º, eu falei assim: Matheus, o ano que vem você vai classificar. Aí eu lembro que ele falou: será, Lu? E tal. Eu falei assim: não, eu não tô colocando como será que vai dar. Vai dar. A gente tem um ano pra dar certo. E a gente trabalhou demais esse um ano. Então, tipo, Eu testei muita coisa no Matheus. O Matheus, ele foi muito... É que nem você falou que você testa, que a gente, você testa bastante, né? Pra atleta e tal.
É, cobaia.
É, os cobaia. E o Matheus foi muito meu, sabe? E ele era muito dedicado. Ele era, tipo, ele vivia mesmo. Ele tinha vida de atleta mesmo. Ele se dedicava absurdamente. Não reclamava de nada. Matheus, vai ter que fazer isso. Beleza. Matheus, vai ter que chegar a tal hora no box e ficar a tal hora no box. Beleza. Ele se virava em mil, porque o Matheus, ele é professor também. Ele é personal. Então, ele não é um cara que ele conseguia se dedicar 100% ao treino. Então, ele trabalhava pra caramba. Ele chegava cansado. E às vezes, ele não comia direito, mas ele tava. E ele tentava. E aí, é sempre assim, né? Quando que vai ter as seletivas, então a gente vê o lugar, né? Que vai ser, só que naquela época era por região. A primeira vez que ele classificou era por região. Então, o que que acontece? Eu já conhecia as pessoas que iam competir com ele, né? E eu cheguei nele e falei, Matheus, você vai entrar e você vai entrar por pódio, você não vai entrar por ranking geral. Aí ele pegou e falou, será, Lu? Tal, mas, tipo assim, ainda não era, não tinha batido na trave, né? Porque ele tinha ficado em 13º e só entrava 4. E mesmo eu sabendo que ele tava muito bem. E a gente testou as provas e a penúltima prova foi a pior prova dele, no teste. Aí rodando lá na seletive, ele fez a primeira, segunda, terceira prova. Aí essa quarta prova, ele entrou pra quarta prova, ele estava em 5º lugar. Você lembra disso, Caê? Não, 6º lugar, acho que ele tava.
Mano, eu lembro mais ou menos. Porque lembro que nessa época também eu tava com o Alex lá, né?
Isso.
E aí eu ficava também muito junto com o Alex, porque o Alex era meu atleta na época, o Alex da CrossFit Taubaté.
Tipo, tinha muita gente boa.
É, tinha alguns atletas meus que estavam lá. Porque nessa época eu tava bastante focado nas coisas de ser treinador. Então eu tinha alguns atletas que faziam a minha planilha que estavam com a gente lá também.
E eu lembro, ele entrou pra 6ª prova e... Desculpa, pra 4ª prova. E eu acho que tava, ele tava em 6º ou 5º lugar. E essa era a pior prova dele. E aí eu falei, cara, falei, Matheus, agora você vai ter que focar, porque agora foi sua pior prova, então você vai cair um pouquinho mais, só que a última prova era a melhor prova dele. E eu falei, a gente vai ter que tentar recuperar na última prova. Aí ele falou, não, beleza, Lu. E ele era muito focado, assim, ele ficava quieto, assim, antes da prova, ele ficava focado e tal. Ele entrou pra 4ª prova. Mano, que esse moleque não parava, foi lá e ganhou a bateria dele. Ô, louco, aí, eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida e gritei tanto na minha vida que nessa prova. Porque era a pior prova dele e ele ganhou a bateria dele. E, tipo assim, e no geral, acho que ele ficou nessa prova em 3º nessa prova. E era a pior prova dele. Eu falei, cara, aí na hora eu falei, ele classificou. Aí já começou a me dar um desespero, porque, tipo assim, terminava, porque ele tava na última bateria, né, do RX. Terminava a última bateria do RX masculino e entrava a primeira do feminino que eu tava. E, tipo, eu não conseguia aquecer, de tanto que eu chorava, de tanto que eu tremia, porque eu olhava pro Rainer e falava, Rainer, ele vai classificar. Rainer vai dar certo. Porque se na prova que era pior dele, ele conseguiu ganhar a bateria, ele vai voar na última prova. E que não sei o quê. E eu não, só sei que eu entrei, eu não sei nem o que eu fiz na minha prova, desesperada, porque eu queria ver ele. E aí chegou na última prova, ficou ele e o Joãozinho Kamimura, ficou pau a pau. Só sei que acho que...
Mas peraí, tem uma coisa muito importante que a gente deixou de falar aí. Que tem uma coisa que é muito importante na nossa história, que a gente não pode deixar de falar que aconteceu nesse dia aí também. Nem você sabe o que é, eu vou falar pra você o que é.
O quê?
Você lembra que quando a gente tava indo pro segundo dia, a gente tava no mesmo carro, e você começou a falar assim, Matheus, você vai classificar, não sei o quê, papapá. Hora que a gente desceu no carro, ele pisou na bosta.
lembro.
Mas pisou na bosta, mas pisou num troço e parecia um Tiranossauro Rex que tinha feito de cachorro lá. E aí lembra que a gente brincou e falou assim, Matheus, é o destino. Porque a gente pisou na bosta quando a gente foi fazer o nosso level 1.
Sim, nós pisamos na bosta.
E deu sorte, e você pisou na bosta hoje, e vai dar sorte.
E você vai classificar.
Pronto.
Aí já era.
Pode dar sequência aí na narrativa sua aí.
Aí, entrou na última prova, com ele, o Kamimura ali, pau a pau. Se eu não me engano, o Kamimura ganhou por 1 ou 2 snacks na frente dele, mas ele pegou em 2º lugar e subiu. O Kamimura ficou em 1º e o Matheus ficou em 2º. Então, ele classificou em 2º lugar. E, tipo, eu já tava numa emoção, mas sabe quando, tipo, parece que você não acredita? A hora que eu vi ele subindo no pódio, aí o Thales falou, porque eu tô participando das seletivas desde a primeira, né, Caína, estamos participando.
Todas as seletivas, todas, a gente participou de todas.
Todas, e tipo assim, a primeira que foi lá, eu não participei como atleta, mas eu levei os meus atletas, eu levei o Marco, levei a Sá, levei o Renan. Então, tipo assim, a gente sempre tava lá. Aí o Thales, a hora que ele chamou o Matheus, ele falou, Luana, você conseguiu. Cara, isso daí pra mim... Eu falo que o Matheus foi o cara que realizou meu sonho profissionalmente. Ele pra mim foi sensacional na minha história. E tipo, hoje em dia ele parou, né? Ele virou, ele tá fazendo triatlon e tal. que também, inclusive, está foda, tá fera, tá voando, ninguém ganha dele, porque tudo que ele pega pra fazer, ele faz muito bem feito. Então ele é um atleta nato, cara, qualquer coisa que ele entrar, ele vai se dar super bem. E aí depois, na outra seletiva, foi quando abriu, era aquela seletiva que você podia escolher um dia. E aí todo mundo falava, o Matheus classificou na CrossFit Pan porque não era uma região muito forte. Eu não sei se você lembra disso.
Essa coisa de região forte, aí eu perdi muita paciência com isso também.
Não era uma região muito forte e tal. Cara, a maioria das pessoas que... Não a maioria, porque a maioria era de São Paulo, mas tinha muitas pessoas do interior que estavam no TCB. Quando falaram isso pra mim, falaram isso pra mim, nós ficamos quietos e tal. Aí chegou no outro ano, abril. Você podia escolher qual você ia. Eu cheguei no Matheus e falei, Matheus, a gente vai na seletiva de Marília, que tava, vários nomes bons. Tava o Tarso, tava o Robson. Tinha gente pra caramba lá, muito bom. E eu falei pra ele, você vai entrar por pódio de novo. Aí ele, a Lu, agora é mais difícil. Eu falei, mas você vai entrar por pódio de novo. E ele foi e ele entrou no segundo lugar de novo. Então, ele mostrou uma vez que ele entrou, a gente conseguiu uma vez. E quando duvidaram disso, a gente foi e entrou de novo. Com outras regras, de outro jeito, com outros atletas, a gente entrou de novo. Então, a gente trabalhou muito pra isso. Não era sorte, não foi, nasceu virado pra lua. Não, a gente foi porque foi na raça mesmo, trabalhamos pra caramba. E eu tenho muito orgulho disso, tenho muito orgulho do Matheus, tenho muito orgulho de tudo que a gente passou pra chegar até esse momento. Ele faz parte, né, desses 8 anos.
Com certeza. Eu acho que, como eu falei, a gente participou de todos os campeonatos, mas... Cara, sempre foi assim, com o Fábio, sempre foi meio que... As pessoas já esperavam, né, que ele conseguiria. Sempre foi muito difícil também. Teve nossa batalha, a gente já contou também, falou um pouco aqui sobre isso, nos outros episódios. Mas o Matheus foi essa coisa de... Que teve que se provar, e você também teve que se provar.
Sim.
Conseguir, porque tinha muito essa coisa, né, Lu, antes?
Tinha.
As pessoas falavam assim, na tribo, o Fábio era o atleta e o Caê era o coach de atletas, isso. E nunca ninguém dava muita moral, assim, não moral, como eu falo.
Assim,
ninguém reconhecia muito a você como treinadora.
Eles falavam então, assim, a tribo do Caê e do Fábio, sempre foi assim. E aí, ouvi, a tribo da Luana e do Matheus, pra mim era diferente, entendeu?
Sim, e aí tem uma coisa, Lu, que assim, aqui em Poços teve... Mas muito menos do que teve aí em Araraquara, que foi o esquema da inveja, velho, do povo.
Sim, é.
Tinha muita gente com inveja da tribo daí. Muita gente que fez muita coisa que não foi bacana. Também não vamos falar, entrar em relação a isso, não vamos entrar. Mas assim, o que eu queria falar, eu puxei esse assunto por quê? Porque teve muita gente que sempre meteu o pau, que sempre falou muito, e você sempre ouviu, e trabalhou, e você conseguiu colocar o atleta 2 vezes na maior competição de CrossFit do Brasil, e essas mesmas pessoas que falavam, que falam até hoje, e outras pessoas que passaram a falar, estão até hoje e não conseguiram classificar pro TCB, e assim, eu torço pra que consigam, um dia consigam.
Sim, sim.
Mas hoje, meu irmão...
Eu torço porque, Araraquara, pra ser reconhecida, que é uma cidade que tem muita gente boa. Só que, assim, o Matheus foi o único até hoje que conseguiu. E eu sofri muito por falarem que, por eu ser mulher, eu não era uma boa treinadora. Isso foi um chupa bem dado, sabe?
É o que eu ia falar nesse momento agora. Tipo assim, então todo mundo quer falar, fala. Mas ninguém vai apagar da história.
Ninguém
vai. Pode entrar o campo. Pode aparecer um atleta aí de Araraquara, porque os que tem hoje não são. Mas pode nascer um ou aparecer um que seja campeão do CrossFit Games.
Mas
nenhum vai tirar da história que o primeiro atleta classificado na maior competição do Brasil foi o atleta de Araraquara, foi o Matheus e foi o atleta da tribo. Então, que as pessoas ao invés de ficarem querendo se comparar ou falando mal de você, eu acho que as pessoas tinham que valorizar tudo que você fez, as portas que você abriu pra cidade de Araraquara nos campeonatos nacionais e parar com essa putaria aí de querer ser melhor do que você, porque não vai ser melhor que você e nenhum atleta vai ser melhor do que o Matheus. Porque o que vocês fizeram tá na história e ninguém pode apagar. Pode fazer melhor, mas igual ninguém vai fazer. Então chupa mesmo e tem que engolir, beleza? A gente já falou, acho que, bastante coisa dessa parte de competição, porque realmente a competição, ela foi uma parte muito importante da tribo, né? A tribo é um box, foi considerado um box de competição, um box competitivo. A gente teve até que, por um tempo, lutar contra isso, que não era o nosso foco principal, o esquema da competição. O esquema nosso era de mudar as vidas das pessoas, só que como eu sempre fui atleta e sempre fui muito competitivo, você também foi muito competitivo, a gente acabou migrando pra essa parte da competição. Mas uma coisa, assim, que eu tenho muito orgulho Inclusive, você também, além da tribo ser um box que conseguiu chegar nas principais competições do Brasil, a gente tem muito orgulho da gente sempre foi muito unido. A tribo, sim, de Araraquara e a tribo de Poços, a gente sempre nos ajudou muito. E não só ajudou a tribo, mas a gente sempre quis ajudar as pessoas, porque a gente tem essa coisa na cabeça de a gente poder ajudar sempre quem precisa, porque a gente sempre foi muito ajudado, né, Lu? Eu e você, a gente sempre foi muito ajudado. Então, toda oportunidade que a gente tem de ajudar as pessoas, a gente ajuda. TribuCast. Eu lembro que uma das coisas que aconteceu que foi bem bacana, que foi quando em 2016 teve um alagamento aqui em Poços, uma enchente que regaçou a cidade aqui de Poços. Eu acho que foi a pior da história aqui de Poços. E aí a gente fez uma vaquinha, tipo, não vaquinha, desculpa. A gente fez uma arrecadação de alimentos, né? Pra estar ajudando as famílias e tal. E eu lembro que a galera aí de Araraquara... Né? É, roupa, alimento. Eu lembro que a galera de Araraquara ajudou muito. Tipo, os caras não tinham obrigação nenhuma de ajudar a gente aqui de Poços. Eu lembro que ajudou muito, com muita coisa. Tipo, teve até que vir um caminhãozinho trazer as coisas daí pra cá. Então...
Foi um caminhãozinho. Tinha coisa de tudo que é jeito. A galera ajudou em peso mesmo.
Eu lembro que foi muito bacana. Eu lembro também de uma oportunidade que teve de um aluno seu... Que ele teve alguns problemas e ele, tipo, não tinha nem móvel, não tinha nada pra morar. E aí a gente fez uma super arrecadação de... A gente fez um chá, tipo chá de panela,
isso,
né?
Isso, chá de panela pra casa dele, Foi muito, foi demais isso também.
A gente arrumou muita coisa pra ele, mobiliamos praticamente a casa dele inteira, que é um aluno que a gente sempre gostou demais e faz parte da tribo desde o começo também. Que é um aluno que, cara, como a gente vai virar as costas pra essas pessoas que foram importantes pra gente? Então eu acho que um dos pontos que também a gente é muito... grato, a gente tem muito orgulho, é dessa coisa da tribo realmente ser unida e da gente pensar em não só ajudar só a tribo, mas ajudar todo mundo que precisa, né?
Sim, então a gente, tipo, tem essa coisa. A Sandra, que foi nossa aluna também, com o Raulzinho agora, eu lembro que eu postei no grupo de postos aí, uma galera também ajudou pra caramba, eles me mandavam que o Raul que tem AMI, então que a gente tá na luta até hoje, né? Então, quem tá escutando, se quiser ajudar o Raul, me chama, que ele precisa, tipo, do remédio mais caro que existe no planeta, dinheiro demais que precisa, e a gente sempre ajuda ele e tal. E aí eu mandei tanto no grupo aqui de Araraquara quanto no grupo de postos, e a galera de postos também ajudou demais ele, continuam ajudando, tá todo mundo sempre ajudando. Então, são coisas que a gente faz junto, né? Que não tem separação.
Lembrando, Lu. É chato a gente ter que ficar sempre falando isso, mas infelizmente tem as pessoas que são muito cabaças, né, velho? Então é bom deixar claro que a gente tá falando isso não pra autopromover que a gente faz campanha social, que a gente isso, aquilo. Gente, que assim, não é por isso.
Não é campanha social. São pessoas que a gente conhece, que precisa de ajuda e a gente ajuda. E é isso.
Sim, é esse ponto. Então a gente não tá aqui pra fazer graça, entendeu? Falando nisso. Nesse episódio pra fazer graça. Eu tô fazendo graça, não é graça, entendeu? É porque a gente é da nossa criação como em tribo. Que a gente sempre foi muito ajudada. Muito. Às vezes com dinheiro, às vezes com palavras, às vezes com ações, às vezes pessoas apresentarem outras pessoas pra gente. Então a gente sempre foi muito ajudado. Então a gente tem isso na nossa essência, que a gente poder retribuir pras pessoas. Quantas pessoas não fizeram, não abriram box depois de fazer cursos que a gente dava, né, Lu? Cursos aqui que eu dei no ENAF, de pessoas que pediram nossa ajuda e a gente ajudou as pessoas a abrirem o box. Então, assim, a gente faz isso porque a gente gosta, porque a gente foi muito ajudado. Então, não é pra fazer graça. Pros mimizentos aí que tá ouvindo o podcast, vão se fuder vocês aí, se vocês acharem que é graça.
Hoje,
então vai pro
inferno. Hoje ele tá atacado, gente. Hoje...
Porque eu fico puto com isso, Lu. Porque, nego, nossa, mano. Enfim, nem vou falar muito disso, porque eu vou perder a paciência. E outra, assim, Lu, já pra gente já meio que também terminando o rolê aí, porque, mano, já deu mais de uma hora de episódio, ó, que vai ter os cortes, né? Mas, assim, outras coisas que foram importantes. Por que eu falo que isso daí foi uma coisa importante? Porque foi justo num período que a gente foi muito atacado, principalmente aí em Araraquara. Porque em Araraquara, aqui em Poços menos, mas aí em Araraquara sempre teve muitas pessoas que duvidaram da tribo e que falaram muita bosta... que abriram espaços de treinamentos aí, tipo as crossfits pirata, que a gente fala, mas pirata às vezes virou tipo quase que uma forma de denegrir o outro espaço. Não denegrindo, a gente fala pirata porque uma galera que abriu box aí e não são afiliados. Filho. E aí as pessoas falaram muita bosta também em cima da história da tribo. E foi num período que a gente fala assim, mano, vamos fazer o level 2. Porque muita gente falava, e a galera nem level 1 tinha. Então a gente fala assim, então vamos provar mais uma vez, a gente vai lá e fazer o level 2. Então a gente fomos as primeiras pessoas a fazerem o level 2 na cidade de Araraquara, né? Você, sim, foi a primeira. Aqui em Poços, acho que pouca gente tem level 1, pra falar a verdade. Acho que quem tem level 1 aqui em Poços sou eu, depois eu transferi meu level 1 pra cá, o Fábio Douglas, se eu não me engano. E o Japa, também que tem level 1. que foram todas pessoas que trabalharam com a gente o tempo todo.
Sim.
Então, aí, mas aí em Araraquara tinha uma coisa que era uma concorrência muito desleal com você, principalmente. Porque as pessoas saíam falando um monte de bosta e as pessoas... existia um preconceito por você ser mulher, entendeu?
Sim, muito.
Então, muito, cara. E eu ficava muito puto com isso porque as pessoas queriam usar, tipo, diminuir a tribo porque você era mulher. Quando no caso era o contrário. Que tinha que enaltecer a tribo porque é o que a tribo era e tinha uma mulher. Não que as mulheres não tenham condições de ter uma empresa de sucesso. Mas nesse momento...
Eles agiram como sim. Sim, como eles se agiam uma mulher como... não fosse capaz.
E aí você foi sempre contra tudo e contra todos e você sempre conseguiu provar. Então o level 2 foi muito importante pra gente, tipo, chupa, outro chupa, né? Porque não tem, acho que nem sei se hoje tem level 2 aí.
Acho que mas, tem, enfim, acho que tem.
A gente foi os primeiros level 2. Então a gente sempre teve a frente de tudo e de todo mundo aí. Enquanto as pessoas pensavam em fazer uma coisa, a gente já tava fazendo outra coisa. Então, cara, é importante ressaltar o esquema do level 2, que a gente nós fomos os primeiros level 2 também aí na cidade de Araraquara. E a gente vai ser o primeiro também, se pá também. Pode ser que a gente vai ser o primeiro level 3, né? Porque o level 2 já tá vencendo.
Tá chegando.
A gente vai tentar batalhar o level 3 aí, ver como funciona esse esquema aí, que já é um rolê também meio complicado. Mas enfim, só pra pontuar o quão importante a gente... foi pra gente ser o level 2 numa cidade, principalmente de Poços de Caldas, de Araraquara. Aqui em Poços de Caldas eu tive algumas coisas assim também, mas eu consegui já resolver logo. E aí Araraquara, eu acho que falta ainda os box. Alguns, eu acho que mudou um pouco isso já.
Não, melhorou já, melhorou bastante.
Tipo, das pessoas reconhecerem a tribo como... não melhor, a gente nunca tentou ser o melhor box de Araraquara, né, Lu? Não é a nossa intenção. Só que a gente queria pelo menos o respeito.
Eu tento ser o melhor box para os meus alunos, e ponto.
Sim,
não
sim,
ligo
então
o que as outras pessoas fez. Só que eu não acho que uma pessoa precisa atacar o outro box para ganhar aluno. É isso que eu acho que melhorou. Agora melhorou isso. Antigamente era muito... Treina no meu porque aquele é ruim. Treina no meu porque a lona é grossa. Treina no meu porque lá só entra competição. Treina no meu porque lá não sei o quê. Hoje em dia já não tem mais isso, entendeu? Não que eu saiba, né? Porque na verdade eu nem procuro saber se alguém fala mal ou não.
Então,
mas
assim,
já teve muito.
Isso foi muito bacana porque... A gente nunca buscou ser o melhor, a gente só buscou ter o nosso reconhecimento. E hoje, tipo assim, é incrível como o Brasil inteiro hoje, se você pegar a galera da velha guarda, todo mundo respeita muito a tribo. Porque, querendo ou não, é aquela coisa igual a gente falou de quando o Matheus classificou. Tem coisa que a gente não vai... As pessoas podem fazer o que quiserem, nunca vão conseguir apagar. E nunca ninguém vai conseguir apagar a relevância que a tribo teve e tem até hoje no CrossFit brasileiro. Muitas pessoas falam assim, ah, mas teve a CrossFit Brasil, que foi o primeiro box do Brasil, teve a CrossFit SP, a CrossFit BH, que foram também os primeiros box, mas assim, no interior de São Paulo, eu acho que antes tinha a CrossFit Bauru, mas na nossa região central, nós fomos os primeiros, e a gente, cara, teve um papel muito importante, você aí em Araraquara e eu aqui em Poços de Caldas, de ajudar o CrossFit a crescer, e eu acho que o reconhecimento de pessoas de fora é muito maior do que o reconhecimento das pessoas de Araraquara e Poços, que eu acho que as pessoas podiam reconhecer um pouco mais isso, mas enfim, a gente não busca isso, então por isso que isso eu acho que nunca fez tanto a gente, né? Porque a gente não tem essa coisa de querer realmente aparecer e ser o melhor box e ser cultuado como isso. Eu acho que o importante pra gente é mudar a vida das pessoas e a gente tá nesse caminho até hoje. Mas eu achei bacana a gente falar sobre isso aqui, que é pras pessoas que estão ouvindo hoje o TribuCast e não conhece muito da história da tribo, tá chegando agora, saber que vocês estão num box e fez parte do crescimento do CrossFit no Brasil e isso traz muito orgulho pra gente aí. E falando assim, tipo, do comecinho também, Lu, tem alguns alunos que estão com a gente desde o começo, que eu acho bacana a gente falar, né? Esses alunos pra gente fechar o rolê. Porque eu acho bacana porque as pessoas que foram as pessoas que acreditaram na gente, na nossa história, quando ninguém sabia o que era CrossFit, e mesmo desconfiados do que poderiam acontecer, eles acreditaram na gente e estão com a gente até hoje, cara.
Até
hoje. Principalmente os alunos aí de Poços, de Araraquara, né? Porque foram os alunos onde a gente abriu o box primeiro. Você consegue falar mais ou menos aí os alunos? Óbvio que pode ser que a gente esqueça alguém. Se a gente esquecer alguém, galera, desculpa de novo, né? Porque nem tava muito na nossa pauta falar isso, mas a gente foi meio que... puxando o caminho e chegamos nesse rolê aí.
Na verdade, assim, do começo mesmo, que eu posso falar assim, que foi dos primeiros mesmo, que é assim, que aí lembra que a gente tinha no começo, a gente tinha duas turmas? Era uma turma sua e uma turma minha? Era
essas duas turmas, que a gente trabalhava, não tinha tempo pra ficar dando aula, né?
Então são dois alunos que eu tenho até hoje, que é o Renan e a Rafaela. Eles foram os nossos primeiros alunos mesmo, assim. O Renan já entrou quando a gente fez aquele workshop lá de... mostrando o que que era. Ele já gostou de cara. A Rafa, nossa vizinha, que mora aqui do lado de casa. Então, os dois que estão... Lógico que depois passou um tempinho, assim, um, dois meses, entrou mais alguns que estão até hoje. Mas esses dois foram, tipo, desde o primeiro dia de aula. Desde que abriu a primeira turma, eles estavam lá, os dois.
Então, salve aí pra... pro Renanzão que tá com a gente, um salve pra Rafa. Mano, valeu aí por vocês acreditarem na gente e por terem ajudado a gente, né, a divulgar o CrossFit pra todo mundo aí, que eu acho que é o mais bacana. E assim, Lu, acho que tem muita coisa que a gente poderia falar da nossa história, contar. Cara, é muito difícil a gente pontuar, né, cara, porque foram muitos acontecimentos e muitas dificuldades, que se fosse pra ficar falando, a gente poderia gravar uns 2-3 episódios. Mas a gente tentou pegar algumas coisas que foram realmente importantes. Tentamos colocar numa cronologia aí, uma linha do tempo, mas também foi meio difícil, porque a gente saiu, voltou. Mas assim, pra fechar, acho que hoje é um dia muito especial, porque, cara, são 8 anos de tribo, e não só 8 anos de tribo, mas 8 anos de uma empresa que começou sem nada, e é muito difícil a gente empreender no Brasil hoje, cara, muito difícil. E a gente procurou fazer tudo sempre certo, a gente procurou sempre pagar os impostos, fazer tudo como uma empresa tem que ser feito, sem enganar ninguém, sem gambelar ninguém. Então fica mais difícil ainda pra gente, né, cara, conseguir sobreviver, e a gente conseguiu sobreviver esses 8 anos. Tiveram momentos muito difíceis, de falta de dinheiro, de mudanças e incertezas que a gente não sabia se ia dar certo ou não, e deu certo. Tipo, quando a gente mudou os boxes de lugar, que a gente arriscou, investiu um dinheiro que a gente não tinha, né? Na verdade, a gente nunca teve dinheiro pra fazer nada, então a gente investia pra arrumar o dinheiro pra pagar as contas. Então a gente, às vezes, tinha que pagar a conta dia 10, dia 9, não tinha dinheiro pra pagar ainda. Então a gente teve, assim, uma caminhada que foi muito difícil, uma caminhada muito louca, que acho que, pô, é um orgulho que eu tenho de você, e eu sei que você também tem orgulho meu também em relação a isso, e juntos a gente tem muito orgulho de tudo que a gente construiu. E, cara, nesse dia de hoje, de 8 anos de CrossFit, eu acho que, de CrossFit Tribo, eu acho que poucos boxes no Brasil hoje, porque naquela época a gente foi o 22º do Brasil, né, Lu?
Sim.
E naquela época que abriram, dos 21 primeiros que abriram antes da gente, muita gente já fechou.
Sim, que a gente já subiu pra 16º, né?
É, a última vez que a gente viu, faz, sei lá, um ano, a gente tava em 16º na lista da CrossFit lá. Muita gente, infelizmente, fechou, e a gente tá até hoje aí. Então, cara, a Tribo sim é um box que vai estar marcado na história do CrossFit brasileiro. Se daqui 50 anos as pessoas forem fazer a história do CrossFit, eu tenho certeza que a Tribo vai estar participando, e foi muito bacana. Então esse episódio é um episódio muito especial aqui do TriboCast. Então eu espero que a galera curta. E assim, se ficou alguma coisa pra trás, galera, vocês mandem um feedback pra gente aí, que a gente pode pensar em fazer alguma outra coisa. Mas foi bem bacana. Então, Lu, queria agradecer você por estar esse tempinho comigo aí pra gente gravar esse episódio, que foi meio em cima da hora que a gente resolveu gravar. Então, pô, obrigado, Lu, por todo o apoio que você deu. Principalmente você, né? Mas teve muitas pessoas que apoiaram a gente nesse tempo todo. Teve nossa família, teve a Mar, teve o Rainer também aí, que ajudou, você ajuda até hoje. Teve muita gente que foi muito importante nessa caminhada, mas, pô, era a gente que tomava aquelas decisões, e se desse bosta, a gente que ia tomar na tarraqueta, como a gente tomou em algumas vezes.
Sim,
e conseguimos sair, E essa coisa da pandemia agora também foi algo que muitas empresas fecharam, a gente passou por muitas dificuldades, e a gente tá capengando, estamos meio que tentando sair do buraco, mas a gente vai conseguir, eu tenho certeza. E muito em breve a gente vai poder voltar a fazer o que a gente sempre fez, que foi investir na tribo, investir nos alunos e conseguir coisas novas aí. Mas, Lu, cara, fala um pouquinho aí desses, né, pra gente fechar. Você quer agradecer alguém? Quer falar alguma coisa? Abre o coração aí.
Bom, na verdade, assim, primeiro eu agradeço você, né? Que foi sempre nós dois que fomos pra cima e arriscamos, e vai dar certo ou não vai, a gente não sabe, mas vamos. Então um sempre confiou no outro, sempre foi um pelo outro, e a gente, um ajuda o outro, e se um aperta aqui, ajuda do outro, se aperta aí, ajuda daqui, e a gente vai que vai. E a gente tá passando aperto, sim, não adianta a gente falar que não, porque todas as empresas estão na pandemia. Mas eu quero agradecer também todos os coaches. A nossa equipe é sensacional. E não é a equipe de Araraquara e a equipe de Poços. É a junção da equipe. Então nós somos uma equipe muito foda. Então muito obrigado por todos os coaches estarem nesse sonho com a gente. Obrigado a todos os alunos. Então desde o primeiro quanto o último aluno que entrou, vocês fazem parte desses 8 anos. E são, tipo, a gente viveu muita coisa, então tem muita coisa pra contar que não deu pra contar aqui, que também a gente vai ficar horas. Então vocês pensam, a gente viveu tudo isso em 8 anos, tem mais 8 ainda, e 8 e mais 8, e assim vai indo. A gente não vai desistir nunca da tribo, nós vamos desistir nunca do nosso sonho, e vamos pra cima, cara. E agradecer, a gente passou por muita coisa, mas hoje a gente tem que agradecer, porque você lembra, Caê, quando a gente pedia, há 8 anos atrás, pra ter tudo que a gente tem hoje?
Eu lembro que, cara, a gente foi muito, muito maluco. Eu acho que a gente conseguiu muito mais do que a gente pensou, na verdade, né?
Muito
do que a gente
mais. Podia. Tipo, então, não foi só coisas, foram histórias, foram experiências. A gente tem muita coisa, muita.
Sim,
muita.
Eu acho que a gente, a nossa... Eu lembro quando a gente falou, vamos abrir a tribo. Eu lembro muito claro isso, que a ideia nossa nunca foi ganhar dinheiro.
Nunca foi.
Foi marcar... Foi, nunca foi ganhar dinheiro. Foi a gente marcar nosso nome na história. Nosso nome Caê, e nosso nome Luana, e nosso nome Tribo como empresa. Então, acho que até hoje a gente tem isso. A gente acha que o dinheiro nem é o mais importante.
Não é. E
parece utopia falar, ou parece clichê falar isso. Mas os alunos que estão com a gente muito tempo, ou até pouco tempo, vários alunos já tiveram experiências e consegue cada um com a sua experiência entender quando a gente fala que o dinheiro não é o mais importante pra gente. Várias situações a gente não colocou o dinheiro em primeiro lugar, a gente sempre colocou as pessoas em primeiro lugar, e isso daí eu acho que é o que faz a gente ter a tribo aberta até hoje. E você falou de agradecê-lo, eu acho que é importante agradecer demais todos os coaches, citar o nome deles aqui, os que estão com a gente hoje e os que passaram nesse tempo com a gente aí, que foram muito importantes. Não tem como a gente não foi uma conquista só nossa. Só minha e sua, foram de todos os coaches. Então a gente pode colocar na conta aí um agradecimento muito especial pro Fábio, que foi o coach nosso, hoje não é mais. Pro Japa, aqui de Poços, que foi um coach que não, hoje não é mais coach nosso. E aí da nossa equipe que tá hoje aqui em Poços, que tem o Breno, o Vinícius, tem o Luan, tem a Isa, e também teve o Douglas, que fez parte da nossa equipe também. Porra, então ajudou demais. A gente tem, hoje tem o box espaço dele, pô, a gente fica bem feliz com isso. E tem o pessoal de Araraquara aí, né? Que passou por vocês isso. Aí, tá até hoje. Quem?
Tem o Rainer, né? Que é meu braço direito, que é o Confio 100% e que é, me ajuda demais em tudo. Tem agora o Marinho. O Marinho chegou tímido e tal, já conquistou o espaço dele. Ele é pau pra toda obra, tudo que precisa é estar lá junto. O Betinho, ele saiu agora, né? Ele não tá mais de coach. Mas o Betinho também, sempre com a gente, tudo que precisava. Ele tava lá, ficou bastante tempo com a gente, acho que ficou uns 2-3 anos com a gente. Teve o Yuri também, que foi nosso estagiário. O Yuri ficou menos tempo, mas também ficou e fez bastante diferença, a galera gostava muito dele. Então, tipo, passou muita gente por nós, né? E nós somos gratos por todos eles. Então, todo mundo ajudou a tribo a ser o que a tribo é hoje. E vamos continuar trabalhando para cada dia crescer mais, para cada dia oferecer mais saúde, mais qualidade de vida, mais mudanças boas, né? Mudanças boas na vida dos nossos alunos. E não tem nem o que falar, é só agradecer mesmo.
E aí, vamos finalizar o rolê. E sempre que finaliza, agora eu tô dando umas dicas pra galera de podcast. Dessa vez não vai ser diferente, só que vai ser uma dica diferente, né, velho? Não vai ser diferente o esquema da dica, mas as dicas serão diferentes. A gente vai dar dica, porque com certeza algumas pessoas, os alunos novos principalmente, que vão estar ouvindo esse episódio, porque a gente vai estar postando juntamente, fazendo uma ação juntamente com a postagem no Instagram dos 8 anos da tribo. Mas quem quiser saber mais histórias de como a gente começou... Tem alguns episódios no TribuCast que são bem bacanas.
Gente, vocês têm que escutar do Level 1, que vocês vão ver que o Caê roubou do ódio.
Sim, mas assim, ó, foram um episódio que eu gravei lá no começo, quando eu tava no começo da experiência de gravar podcast. Então a edição tá bosta, o áudio não tá muito bom, mas eu não ligo, porque eu também tenho muito orgulho desses episódios, porque hoje, graças a Deus, tá um episódio mais bonitinho, mais organizado, com uma, né, tá bem mais profissional, mas antes tava muito amador, mas não dá nada. Mas ouçam
lá. É bom escutar pra vocês verem também a evolução até do TribuCast.
Sim.
Então, a gente vai evoluindo como empresa e até no TribuCast tá evoluindo.
Então é o episódio do TribuCast número 2, que tem o título Como Tudo Começou. Tem o episódio número 3, Como Surgiu o Nome Tribo. Tem o episódio número 4, Chegando em Poços de Caldas. E tem o episódio número 5, que é do Desafio Mineiro. E depois tem o episódio 6 e o 7, que são episódios que foram sugeridos pela audiência nossa, pelas pessoas que ouvem, que também a gente conta um pouquinho da história. Então, mano, vocês têm pelo menos 7 episódios aí pra vocês ouvirem, fazer uma maratona no final de semana aí, que hoje, como hoje é domingão, dá pra vocês pegarem e ouvirem esses episódios aí, pra vocês realmente conhecerem a tribo e ver de onde a gente saiu e onde a gente chegou e entenderem que a gente não vai desistir de estar cada vez mais crescendo como empresa, transformando tudo isso não só em números, né? 8 anos ou tantos alunos, mas como uma família que a gente é. Lu, então, cara, obrigado por tudo. Valeu, galera, por vocês estarem com a gente até agora. Muito obrigado a todos vocês. Pô, não tem nem palavras para descrever o quão especial esse dia de hoje é. Valeu, bom treino a todos vocês. Então, não esqueçam, galera, de sempre procurar fazer o bem, assim como todos nós aqui da tribo sempre fazemos o bem. Então, façam o bem que vocês sempre serão recompensados. E é isso aí. Fui.
Tchau, galera.